Meu nome é Thaís e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em química da UFRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, Moléculas Podcast. Estamos também nos agregadores de podcast e no Spotify. O Deezer não, porque o Deezer não gosta de química. O episódio de hoje é sobre substitutos de carne do álcool e esperamos que você goste. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail pra gente em moleculas.podcast@gmail.com.
Olá pessoal, aqui é o Cedric falando, direto do estúdio da Universidade Rural aqui em Seropédica. Só para avisar, o estúdio portátil da Zona Oeste está ressuscitando. Depois de pagar uma módica quantia de algumas centenas de reais, o computador voltou à vida, por causa da placa-mãe que tinha queimado. Bem, a gente paga, paciência, né? Mas vida que segue, a gente vai adiante. Gente, o episódio de hoje, como a Thaís falou antes, é sobre preparações substitutas ou sintéticas de álcool e da carne. Eu não sei quantos de vocês são fãs de Star Trek, mas no Jornada das Estrelas, especialmente quando os personagens do seriado estão no bar panorâmico ou no bar da Estação Espacial 9, eles bebem uma bebida chamada de Sinterol, que é um, digamos assim, uma versão sintética do álcool, que ela dá a alegria que o álcool dá e a desinibição sem causar os efeitos deletérios, especialmente a questão da ressaca e do arrependimento no dia seguinte. Para aqueles que são fãs de sertanejo universitário, especialmente sertanejo universitário masculino, etílico, você sabe muito bem, né, desse efeito contraditório do álcool, especialmente no dia seguinte. E a gente pensa, poxa, né, é uma invenção de ficção científica, uma coisa que só vai surgir no futuro e que a gente não vai ver isso acontecer. Talvez a gente esteja enganado, porque na Inglaterra, um professor chamado David Nutt, ele está anunciando a pesquisa e a produção do que ele chama de Alcarelli, que seria uma preparação sintética do álcool, que, segundo a reivindicação dele, ela é capaz de dar, então, a alegria e a desinibição causada pelo álcool sem o efeito deletério, especialmente da ressaca. Como que isso é possível? Vocês devem lembrar de um episódio anterior que a gente falou da ação de moléculas bioativas no organismo, que elas podem funcionar como uma chave atuando numa fechadura. O que acontece? O álcool vira muitas fechaduras no nosso organismo. Tanto no sistema nervoso central, que é onde então a gente tem o efeito da alegria, da desinibição, depois, dependendo da dose, da tontura e da perda de reflexo e também da perda de consciência. Mas o álcool também atua de modo muito forte em algumas enzimas do fígado, né? Porque é assim que o álcool é metabolizado. O álcool, etanol, 2 carbonos, OH, ele é primeiro oxidado a etanal ou acetaldeído, então é CH3C2OH, e o acetaldeído, por sua vez, é oxidado novamente a ácido acético, CH3COOH. O que acontece? Essas enzimas têm uma cinética complexa, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas, em geral, essa primeira enzima, que é chamada álcool desidrogenase, que transforma etanol em etanal, ela tem uma cinética de ordem zero. Para vocês que já viram físico-química, vocês sabem que, em geral, cinética de ordem zero é problema. Significa dizer o seguinte, que algumas enzimas do nosso organismo podem acelerar sua velocidade de reação à medida que a concentração do substrato aumenta. Você vai ter cinética de ordem 1 ou cinética de ordem 2. Mas enzimas de cinética de ordem 0 têm uma velocidade fixa. E essa velocidade não se altera, não importa a concentração do substrato. Então, se a pessoa bebe pouco álcool, a álcool desidrogenase tem uma velocidade. Se a pessoa beber muito álcool, a álcool desidrogenase tem a mesma velocidade. E o que isso acontece? Começa a acumular etanal com o tempo. E é o acúmulo de etanal no fígado, que depois vai para a corrente sanguínea, que causa os efeitos que a gente conhece como ressaca. Dor de cabeça, gosto de guarda-chuva na língua, a vontade irresistível de ligar para o ex-namorado ou ex-namorada às 3 da manhã. E, de novo, estou fazendo uma referência ao sertanejo universitário etílico, e que vocês devem conhecer. Eu não sou um grande fã, mas o pessoal aqui na Rural gosta bastante. Então, esses efeitos que seriam considerados efeitos ruins. E, segundo o professor Nutt, o Alcarelli, ele atua apenas no sistema nervoso central, num receptor chamado GABA-A, que é o receptor do ácido gama-aminobutírico, que é o receptor onde o álcool atua. O que ele fez foi criar uma molécula que, infelizmente, a gente não tem acesso à fórmula, porque a patente, na verdade, as duas patentes já foram depositadas. Eu vou colocar o link delas depois nas notas do episódio, só que elas ainda não estão disponíveis publicamente. É só depois de 18 meses após o depósito da patente que a patente fica disponível ao público. Então, daqui a alguns meses, a gente vai poder saber o que acontece. Mas, de acordo com entrevistas que ele deu, e eu vou colocar essas entrevistas também na nota do episódio, a princípio, eles começaram com uma molécula que é um benzodiazepínico, que são moléculas muito conhecidas por atuarem em cima desse receptor de ácido gama-aminobutírico chamado GABA-A, só que, segundo ele, já não é mais um benzodiazepínico, são outras moléculas que atuam nesse receptor. Então, a questão interessante, ou seja, nós temos uma molécula que, segundo ele, pode ser colocada num suco de laranja, numa outra bebida de frutas, e você vai ter, então, na verdade, uma bebida aditivada que vai dar aquela alegria causada pelo álcool sem você ter a ressaca no dia seguinte. Mas tem uma questão, tá? Mexer no receptor GABA-A não significa simplesmente a alegria e a desinibição causada pelo álcool. Também vai causar a questão da perda da coordenação motora. Com as doses mais altas, também causa questões de tontura e também a diminuição no tempo de reação. Então, embora essa bebida não vai dar ressaca, provavelmente vocês não vão poder dirigir após beber uma bebida aditivada a Coca-Cola. Tá? E uma outra coisa que me preocupa, que não está mencionada nas entrevistas, eu acho que porque ninguém perguntou, é que a gente sabe que tanto os benzodiazepínicos que atuam no receptor GABA-A quanto o próprio álcool, por causa da modulação desse receptor, podem causar síndrome de abstinência depois. E o álcool, inclusive, né, a gente não fala muito, mas o álcool é a droga de abuso mais vendida e mais consumida no mundo. Por uma razão clássica, porque a bebida ela é legalmente permitida em qualquer bar e qualquer esquina. A princípio, para maiores de 18 anos, mas essa questão, né, da restrição de idade, a gente sabe que nem sempre é cumprido. Então, uma pergunta que não foi feita e que fica o questionamento é se essas moléculas vão causar síndrome de abstinência, vão causar dependência. Porque se elas causarem dependência, eu não vejo, embora não cause ressaca, eu não vejo muitos benefícios no uso dele a longo prazo. Porque, por um lado, a pessoa não vai ter dor de cabeça, não vai ter ressaca, mas, por outro lado, nós vamos ter um novo entorpecente no mercado. E aí, só os ensaios clínicos em cima dessas moléculas, que, pelo que eu entendi, já estão em andamento, vão poder dizer se essas moléculas vão mesmo sair da bancada de laboratório e vão ir para a bancada de produção. Mas isso é uma questão que vai ter que ser... Só o tempo vai dizer para nós. De repente, assim que as patentes estiverem liberadas, a gente pode olhar o que está sendo descrito na invenção e, de repente, eu faço um outro episódio de update em relação a esse assunto. Ok. O outro tema do episódio é a questão da... Não carne sintética, mas sim de um substituto de carne que saiu muito no noticiário há umas 2 semanas... quando a cadeia de restaurantes Burger King anunciou que vai fazer uma versão do seu famoso sanduíche Whopper com o que eles chamam de Impossible Burger, que é uma empresa dos Estados Unidos que fabrica um hambúrguer que tem textura e tem sabor de um hambúrguer de carne, mas ele é feito a partir de materiais vegetais. E até por isso o nome da comida é Impossible Burger, porque, segundo o seu criador, a ideia dele era algo que fosse impossível de distinguir do hambúrguer de carne normal e do preparado dele. Esse é um projeto que tem 15 anos de pesquisa, né? Desde que o professor resolveu fundar a Impossible Foods para fazer essa preparação. Ele já é vendido nos Estados Unidos por outras cadeias de fast food e agora a Burger King, que vai lançar também, especialmente nos Estados Unidos a princípio, e se der sucesso em outros lugares do mundo. Mas como, segundo o professor que criou o Impossible Burger, qual é o segredo? Como é que ele consegue fazer um preparado de carne que tem, digamos assim, não de carne, mas que tem textura e sabor de carne, mas não é feito de carne? Ele partiu do princípio de que o sabor da carne, o que torna a carne, digamos assim, que as pessoas querem comer sempre carne, é não exatamente as proteínas da carne, mas uma molécula que está junto com as proteínas da carne, que é uma molécula chamada M, que é um complexo de ferro com 4 anéis nitrogenados, formando um macrociclo. Eu vou deixar depois uma figura do M junto nas notas do episódio para vocês poderem dar uma olhada. E esse M está associado com uma proteína chamada hemoglobina, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a proteína que nós temos nas nossas hemácias, que, junto com o M, é a superestrutura responsável pela respiração. É o átomo de ferro no meio do grupo M que coordena com o oxigênio e leva o oxigênio dos nossos pulmões para os tecidos e, então, troca com dióxido de carbono, CO2, e leva esse CO2 coordenado com ferro de volta para o pulmão para que ele possa ser, então, expirado. Segundo, então, o professor que criou a Impossible Foods, o segredo do sabor da carne tem a ver com o M. Então, o que ele fez? Ele pegou não o M humano, a partir da hemoglobina humana, mas ele pegou o que a gente chama de leghemoglobina, que é a hemoglobina vegetal. Vegetais também têm uma outra proteína que faz a mesma função. E ele, então, ele produz, por tecnologia de DNA recombinante, a leghemoglobina de soja em tanques de fermentação. O que, que significa isso? Ele pegou da soja a sequência genética do DNA que codifica a produção da leghemoglobina, ele transpôs isso para uma bactéria ou para um fungo e ele cresce essa bactéria e um fungo num tanque de fermentação e estimula esse fungo ou bactéria a produzir a leghemoglobina. Então ele consegue produzir leghemoglobina em larga escala sem depender de grandes extensões de plantação de soja. Isso é uma coisa interessante. Então, segundo o próprio professor, eles usam, então, essa leghemoglobina que eles tiraram originalmente da raiz da soja. Eles colocam também outras coisas, como, por exemplo, proteínas vindas do trigo e da batata. Eles colocam vitaminas, aminoácidos, alguns açúcares. Colocam também dois agentes aglutinantes, que é a goma xantana, que a gente utiliza em muitas preparações alimentícias. E também um outro aglutinante chamado konjac, que é muito utilizado na culinária do Sudeste Asiático. Tá? E também para colocar um pouco de lipídios na preparação, até para dar a textura mais próxima da carne, alguns óleos, como o óleo de soja e o óleo de coco, para dar a mesma textura e a mesma consistência. Então, segundo esse professor, nos testes que eles fizeram, essa preparação passa muito despercebido em relação ao hambúrguer de carne normal. E segundo os especialistas da Burger King que fizeram a pesquisa e a preparação do Impossible Whopper, eles disseram que nem eles mesmos, em testes cegos, conseguem diferenciar se é a carne do Whopper ou se é a carne vinda da, entre aspas, né, vinda do Impossible Foods. É claro que algumas coisas a gente pode dizer. Por exemplo, por ser testado em animais, e isso é uma exigência legal, provavelmente esse Impossible Burger não vai ser considerado vegano. Ele pode até ser considerado vegetariano, mas vegano ele não vai ser considerado por causa do teste em animais. Só que aí, digamos assim, é uma sinuca de bico, porque sem testar em animais não libera para consumo humano, e aí se não testar em animais, aí digamos assim que fica por conta e risco de saber se vai ser importante ou não. Isso por quê? Por causa do uso da leghemoglobina vinda de micro-organismos geneticamente modificados. Aí é uma exigência legal mesmo, não tem muito como fugir dela. Uma outra questão também que é importante, que o próprio professor enfatiza, é que uma das coisas que motivou ele a fazer esse substituto é a questão de um problema que nós temos. Vocês sabem, nós estamos sofrendo as consequências do aquecimento global. E um dos maiores poluentes do mundo são as vacas. Vacas produzem muito metano e muito CO2 enquanto elas estão fazendo a ruminação dos vegetais para produzir suas próprias proteínas. Tem até um documentário no YouTube, que eu espero que eu ache o link, em que coletam os gases vindos das vacas, ou, né, em outras palavras, o pum das vacas, a gente pode dizer assim, para ter gás o suficiente para elevar um balão aos céus. Segundo, eu me lembro de ter visto o documentário, o cheiro do balão não era dos melhores, mas eles conseguiram, em pouco tempo, metano suficiente para poder alimentar um balão. E ele queria, então, produzir essa substituto de carne de modo a, então, a tentar convencer as pessoas a comer especialmente menos carne. Por quê? Não é que outras carnes, como carne de aves ou carne de outros animais, também não causem um impacto no meio ambiente, mas, de longe, a produção de carne de boi é a que causa mais impacto na produção de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Então, inclusive, muitos autores falam que se a gente conseguisse diminuir muito o consumo de carne de boi, a gente poderia ter um impacto significativo no meio ambiente a longo prazo. Seria uma coisa interessante de se fazer. E o professor Nutt resolveu fazer isso também. Uma coisa que a gente pode colocar de um lado mais crítico é a seguinte, é a questão que ele usa, né, proteínas de trigo, proteínas de batata, e usa o konjac, que também é uma planta. E essas plantas, para serem plantadas, requerem extensões de terra, requerem derrubada de árvores. Então, eu não vi ninguém fazer esse cálculo. Se o que ele não emite em CO2, pelo fato de estar trocando carne de boi por esse substituto de carne, compensa a produção de vegetais necessários para a produção dessa carne sintética. Eu vou estimar que sim, porque vacas produzem muito gás. E a coisa é bem complicada mesmo. Tá? Mas era isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
E este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Esse episódio foi preparado pelo professor Cedric e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ por Thaís Lopes e Jean Moniz. Até o próximo episódio.